unidade de iniciativa do governo Jerônimo e que beneficiará a comunidade de Cabeceira do Jiboia, Barrocas e Limeira. Após o grande expediente, iniciou-se a seguir a ordem do dia. Foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes matérias. Aprovado o projeto de lei número 38/2025, que altera a lei municipal 2802, de 16 de maio de 2023, que institui o programa municipal de habitação para o servidor público de Vitória da Conquista, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado em primeira discussão e votação, projeto de lei 13/2026, de autoria do vereador Paulinho Oliveira, que dispõe sobre a denominação de rua Ermelina Nascimento Porto, a atual rua 27, localizada no loteamento Barão Conete, bairro Primavera, no município de Vitória da Conquista. Aprovado o projeto de lei 20/2026, de autoria do vereador Adnilson Pereira, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Ludopatia, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de fevereiro. Aprovado o requerimento de tribuna livre do senhor Vitor Silva Quadros. Aprovado o requerimento 36/2026, de autoria do vereador Adnilson Pereira. Aprovado o requerimento 37/2026, de autoria do vereador Luciano Gomes. Aprovado o requerimento... Aprovada a moção de aplauso à VCA Construtora, de autoria da vereadora Cris Rocha. Aprovada a moção de aplauso ao senhor Jonatas Meirelles pela nomeação como procurador de justiça, de autoria do vereador Ivan Cordeiro. Aprovada a moção de aplauso ao Grupo Colveima, de autoria do vereador Ricardo Babão. Aprovada a moção de aplauso à empresa Cabral e Souza, de autoria do vereador Luiz Carlos Dudé. Aprovada a moção de aplauso ao policial militar Cabo Wagner Sampaio Silveira, de autoria do vereador Dinho dos Campinhos e Simão. Aprovada a moção de aplauso ao tenente-coronel Gabriel de Jesus Pena, de autoria do vereador Fernando Vasconcelos. Aprovada a moção de aplauso à terceira edição da Meia Maratona de Vitória da Conquista, na pessoa do seu organizador, Márcio Lanuzzi Duarte Lousada, de autoria do vereador Fernando Vasconcelos. Aprovada a moção de aplauso ao Jânio Arapiranga pelos 20 anos do programa Som da Terra, da Rádio Clube, de autoria do vereador Ivan Cordeiro. Aprovada a moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Junília Gomes de Oliveira, de autoria do vereador Luiz Carlos Dudé, e aprovadas as indicações 365 a 399/2026, de autoria dos vereadores Adnilson Pereira, Cris Rocha, Gabriela Garrido, Edivaldo Júnior, Leia Meira, Luciano Gomes, Luiz Carlos Dudé, Márcia Viviane, Márcio de Vivi, Nelson de Vivi, Ricardo Babão e Subtenente Muniz. Após a ordem do dia, nada mais havendo, o presidente agradeceu a presença de todos e finalizou a sessão. Plenário Carmelúcia, 25 de março do ano de 2026.
Concluída a leitura da ata da sessão anterior, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentados. Quem estiver contra, fique de pé, por favor. Ata aprovada. Solicito da líder de bancada de oposição, Márcia Viviane, o rol, a lista dos oradores da sessão do dia de hoje. A Secretaria-Geral, assunto justificativa de ausência na sessão do dia 27/3. Prezados, solicito por gentileza que seja devidamente justificada e registrada em ata a ausência do excelentíssimo senhor vereador Diego Azevedo, na sessão realizada no dia 27 de março do corrente ano, em razão de atendimento médico previamente necessário. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração, Diogo Azevedo. Solicito dos excelentíssimos senhores vereadores que façam o registro no placar, no sistema eletrônico da presença dos senhores que ainda não registraram. Olha a hora, em Vitória da Conquista, são precisamente 10 horas e 7 minutos. Projetos Dois Sangue Salve Vidas, uma campanha da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Disque 100, denuncie exploração sexual. Pratique esporte e tenha saúde. Você pratica, né? Sim, sim. Pratique esporte e tenha saúde, que é bom para o corpo. Baixa o triglicerídeo e o colesterol e você fica de boa. Fica com a autoestima lá em cima. Projetos de número 33, 34, 36, 37, 38, 39/2026, de autoria do Legislativo Municipal, lidos na sessão do dia 13 de março de 2026. Estão aguardando envio de emendas durante 3 sessões ordinárias mistas até o dia 27 de março do ano de 2026. Projeto de número 40/2026, de autoria do Legislativo Municipal, lido na sessão do dia 18 de março do ano de 2026. Está aguardando envio de emendas durante 3 sessões ordinárias até o dia 1 de abril do ano de 2026. Projeto de lei complementar número 5/2026, de autoria do Executivo Municipal, lido na sessão do dia 18 de março do ano de 2026. Está aguardando envios de emendas durante 3 sessões ordinárias mistas até o dia 1 de abril de 2026. Projeto de número 42 e 43/2026, de autoria do Legislativo Municipal, lidos na sessão do dia 25 de março do ano de 2026, estão aguardando envio de emendas durante 3 sessões ordinárias mistas até o dia 8 de abril do ano de 2026. Tocando em frente à sessão, às 10 horas e 9 minutos, continuando na leitura das matérias, moção de aplauso 39/2025. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, no uso de suas atribuições legais, manifesta o seu mais sincero aplauso e reconhecimento à patrulha preventiva da 78 Companhia Independente de Polícia Militar, SIMP-PM, pelo trabalho exemplar desenvolvido na proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar neste município, de autoria delegada Gabriela Garrido. Moção de aplauso 40/2025. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu aplauso para a empresa Aquilux, através do proprietário, o senhor Alexandrino Salazar Moreira da Silva, pelos 40 anos de atuação no comércio de Vitória da Conquista, gerando empregos e renda, prestando serviços de eficiência e qualidade para nossa cidade, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Tenente Muniz. Moção de profundo pesar 17/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta profundo pesar pelo falecimento de Adalgisa de Jesus Teixeira, carinhosamente conhecida como Daia, ocorrido no dia 25 de março de 2026, aos 75 anos de idade de existência. Moção de profundo pesar. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Yamara Nascimento Vieira, ocorrido no dia 25 de março de 2026, nascida em 9 de abril do ano de 1990, do excelentíssimo senhor vereador Adnilson Pereira, do Partido União Brasil. Projeto de lei do Legislativo 44/2026 regulamenta o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores ou equipamentos que se movem por propulsão própria, motor elétrico ou combustão, sem esforço humano, direto no município de Vitória da Bahia. Autoria do excelentíssimo senhor vereador e Antônio Ricardo Babão. Projeto de lei do Legislativo 45/2026 denomina de Rosânia Silva Borges a unidade de saúde do Vila América, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, no loteamento Vila América, no município de Vitória da Conquista, e da outras providências. Meus pêsames à família enlutada de Rosânia, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Márcia Viviane, do Partido dos Trabalhadores. Projeto de lei do Legislativo 46/2026. Institui obrigatoriedade de inclusão do símbolo mundial da fibromialgia nas sinalizações de andamento prioritário e vagas reservadas no âmbito do município de Vitória da Conquista e da outras providências. Autoria delegada Gabriela Garrido. Essas são as matérias do expediente da sessão do dia de hoje, às 10 horas e 13 minutos, prosseguindo agora com a entrega de moções. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu aplauso ao grupo de motoboys de Vitória da Conquista, na pessoa do senhor Welton Lima Gonçalves, pela relevante participação e mobilização nas buscas pela senhora Rosânia Silva Borges. Convido agora a excelentíssima senhora vereadora Lara Fernandes para fazer a entrega da moção de número 29/2026. Convido a todos os presentes que vão receber a moção das mãos da vereadora Lara, postar aqui em frente, o plenário, a mesa diretora dos trabalhos. Olha a hora, em Vitória da Conquista, na Bahia, são precisamente 10 horas e 14 minutos. Desistir nunca, né, criatura, dos nossos objetivos. O que não deu certo hoje dará certo amanhã, com fé em Deus, né, Antônio Ricardo Babão, Fernando Vasconcelos chegando aqui agora, Fernando Jacaré, Anderson, meu amigo Anderson também, posicionando o pessoal que vão receber a moção de profundo pesar em nome de Vânia. Pronto? Tudo presente aí? Oh, Mancha, tudo bom? Mancha, amigo, morador lá do Vila América, presidente da associação. Quem vai receber a moção? Passa para frente, por favor. Muito obrigado a todos e todas que acompanham a audiência da Câmara de Vereadores pela 90.3 Rádio Câmara do Campo da Cidade e do Sudoeste. Registrar a presença de Nilson Pinheiro, presidente dos taxistas, presente prestigiando a sessão. Um abraço para vocês também, aí do UBS, os taxistas, as pessoas que estão no bus aí, no ônibus, você, empregadas domésticas, que estão escutando a audiência da sessão nessa manhã, não é, Ricardo Gordo, meu amigo, meu caro amigo e nobre colega? Vocês estão assistindo, ouvindo a sessão da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, Dois Sangue Salve Vidas, uma campanha da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pronto? Quem vai falar? Mancha? Pode dirigir ao parlatório, à tribuna e fazer o uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos. Como é o nome dela que vai falar? O Elton e Bia. Pois não. Pelo tempo de 3 minutos, cada um, dividido o tempo, juntamente com a família aí. Pois não, pode começar a falar, o som está aberto.
Eu gostaria de agradecer... Tá. Bom dia, eu sou Beatriz, a filha de Rosânia. Eu estou aqui hoje para agradecer a todos os motoboys e todos os voluntários que ajudaram na busca por minha mãe. Tá? De coração, em nome de toda a minha família. E vim também falar sobre aquele local lá. Espero que seja feita a obra para que outras vítimas não venham ocorrer o que aconteceu com minha mãe.
Mancha, por favor, líder comunitário lá do Vila América, com a palavra pelo tempo de até 3 minutos.
Bom dia a todos e a todas presentes. Me chamo Welton Mancha, presidente da Associação de Moradores do Vila América. Quero agradecer pela indicação desta homenagem, doutora Lara, e saudar os demais vereadores, na pessoa do vereador Fernando Jacaré, um amigo e parceiro das nossas ações sociais. Inicio minha fala homenageando em memória nossa querida e eterna Rosânia, mulher guerreira, mãe atípica, avó e esposa amada, uma mulher determinada e cheia de sonhos e perspectiva de dias melhores para seus filhos e família, que lamentavelmente teve sua vida ceifada de forma trágica. E o que mais nos indigna, por uma tragédia anunciada que poderia ter sido evitada se a Prefeitura tivesse agido com providências no primeiro episódio que aconteceu naquela Avenida Caracas. Fica aqui o nosso repúdio. Quero também destacar a compaixão e solidariedade das pessoas. Falo com sentimento de gratidão a todos os voluntários, aos motoboys que abraçaram essa causa junto com a comunidade do Vila América desde o início. Voluntários que vieram até de outras cidades, como Brumado, Barra da Estiva e da Chapada, que uniram nas buscas incansáveis por Rosânia, cumprindo o mandamento da palavra de Deus de amar o próximo como a ti mesmo. Também as pessoas que nos ajudaram com suas doações e orações, que Deus os abençoe. Não poderia deixar de fazer aqui um apelo aos senhores vereadores, sabedor da seriedade dessa Câmara e do compromisso com a população de Vitória da Conquista, pedimos encarecidamente que cobrem soluções do Poder Público Municipal para os escasos que nossa cidade vem enfrentando. E não aceitamos que vem enfrentando. E não estamos falando somente da Avenida Caracas.
Mais um minuto para a conclusão.
De toda a cidade que está esburacada com vários pontos críticos e obras inacabadas. Dou referência aqui aos motoboys que utilizam dia e noite essas vias, que trabalham e estão praticamente intransitáveis, muitas das vezes quebrando suas motos, onde ninguém arca com seus prejuízos. E assim, tantos outros trabalhadores e transeuntes que passam o mesmo sufoco. Finalizo agradecendo mais uma vez, em nome da família de Rosânia, na figura da sua filha Bia, Beatriz, e do seu esposo Edmilson, todos os voluntários e motoboys, essa singela homenagem. Obrigado a todos.
Tocando em frente à sessão, dando prosseguimento, ouçamos nesse momento. Pois não, a Netinha, pode falar, Netinha.
Eu sou a avó dela e ela é meu amor, eu gosto muito dela. Vocês podem amar ela muito porque ela é meu amor, vocês gostam muito dela, mas ela me fez proteger ela. Ela é meu amor, vocês também é o amor dela, vocês também falam com ela.
Amém, aleluia, assim seja.
Vocês também podem fazer oração por ela também. Ela ama todo mundo da sua família e da minha mãe, do meu pai, do meu avô e todo meu tio. Vocês podem agradecê-la, tá bom?
Meus pêsames, a família enlutada, parabéns pela sua fala. Prosseguindo com a sessão, daremos início, nesse momento, ao grande expediente da sessão, que tem duração de uma hora. Convido o excelentíssimo senhor vereador Nelson de Vivi, do partido PSDB, para dirigir ao parlatório a tribuna e fazer o seu discurso pelo tempo de até 3 minutos. Registrar a presença de Moraes, do meu gabinete, assessor do gabinete, Hermínio Oliveira. Muito obrigado também, Nádia Eli, assessor de Antônio Ricardo Babão, que está prestigiando a sessão. Também ali, Pedro Massinha, locutor da Transamérica, da OPFM. Também Andrei, que controla o som ali, sonoplasta da Rádio Câmara e também da UESB, da Universidade Estadual do Sudoeste. Nelson de Vivi, por favor, registrar a presença de Hilton, que é assessor também da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Registrar a presença de João Melo, Vadinho Barreto, que apresenta o programa Quintas de Maio, todas as quintas, na emissora FM 90.1. 96.9, é Rádio Melodia. Com a palavra, Nelson, pelo tempo de até 3 minutos, no grande expediente.
Senhor presidente, em exercício, Hermínio Oliveira, em nome do qual cumprimento a todos os colegas vereadores.
Muito obrigado.
Cumprimento a todos os presentes da plenária e cumprimento de forma especial a todos os ouvintes da Rádio Câmara, tanto da cidade quanto de toda a nossa zona rural. Senhor presidente, senhores vereadores.
Pois não.
Nos últimos dias, muitas chuvas em Vitória da Conquista e danificou muito a malha viária da nossa cidade. Muitas ruas esburacadas, com dificuldade. A zona rural também, as estradas, com muita dificuldade para ir e vir. Choveu muito. Chuva é uma bênção. Fartura para o nosso povo da zona rural, também da cidade. É muito bem-vinda, mas traz o dano à infraestrutura. E gostaria de dizer que nós já entramos em contrato com o secretário da Infraestrutura, o senhor Breno Farias, para o patrulhamento e cascalhamento de várias estradas, como lá do povoado do Riachinho, da Boa Vista, do Lagedinho, do Capinal, do Periquito, das Barrocas, da Goiabeira, lá do distrito de São Sebastião. Também lá da região do Iguá, na Lagoa do Boi, estive lá na Lagoa do Boi, está muito danificada a estrada lá da Lagoa do Boi. O secretário pediu que há uma perspectiva de que por esses 4, 5 dias terá aí uma boa estiada, vai ter a estiagem aí, vai dar uma levantada no tempo, como diz o povo da zona rural, e aí vai chegar firme e forte no reparo de todas as estradas. Aqui na cidade, estamos com vários bairros, várias ruas esburacadas, com muitas dificuldades, e gostaria até de prestar contas aqui a respeito dessa questão dos 400 milhões. Esse recurso aprovado por essa casa, e que logo quando aprovado nós debatemos nessa casa, e eu fui um dos que debati aqui com firmeza, também participei da audiência pública, onde parte desses recursos seriam destinados a macrodrenagem de Vitória da Conquista. E eu debati, sobretudo, naquela parte da macrodrenagem ali do bairro Jurema e do bairro Leblon, onde houve, no início desse mês, essa chuva inesperada. Tinha tido aí uma semana de chuva forte, depois a chuva passou. Quando a chuva passou, pareceu que ia estiar, deu uma chuva inesperada, que foi essa chuva que alagou mais uma vez ali aquela rua Caracas, que causou aí a morte da senhora Rosânia e que deixou Vitória da Conquista toda de luto, toda agoniada. Agora eu gostaria de reafirmar isso, que essa Câmara de Vereadores, desde aquele primeiro rapaz lá no início de novembro, Gerard, que graças
mais
a Deus...
Mais um minuto para a conclusão do
não
tempo.
Não houve o problema do óbito ali e que nós ficamos preocupados e que já debatíamos aqui nessa casa junto com a prefeita, e a prefeita também, para nossa não foi surpresa, já tinha tomado providência urgente do problema ali da rua Caracas. Em 2024, ela indicou para o PAC do governo federal aquela obra, 2024, e o governo federal não manda o recurso. Em 2026, morre ali a senhora Rosânia. Quer dizer, o Rui Costa chega aqui ainda para dizer que a prefeita estava mentindo e tal, mas olha bem o que aconteceu. Indicado por Vitória da Conquista a obra da rua Caracas, que resolveria aquele problema daquela enchente ali naquele local, a prefeita enviou em 2024. Em março de 2026, morre a senhora Rosânia naquele local, porque o recurso não tinha chegado ainda. Depois de toda essa pressão, de todo esse barulho...
Mais 30 segundos para fechar raciocínio.
Depois de todo esse barulho, de toda essa reclamação, de todo esse luto em Vitória da Conquista, já agora a Caixa liberou parte do recurso para poder fazer aquela obra ali da rua Caracas. Por que é que não fez antes? Por que é que não fez em 2024, quando enviou? Por que é que não fez em 2025, um ano após? Por que é que não fez no início de 2026, antes do março, que houve a morte ali da senhora Rosânia? Então, essa burocracia estatal, que é uma burocracia e também uma burrocracia, traz esse dano... Para concluir, senhor vereador. Traz esse dano grave para o nosso povo, causando ali essa morte que todos assistiu ao vivo, saiu essa notícia em âmbito federal. entristecendo a nossa cidade, ainda se encontra em luto, uma coisa que deveria ter sido feita antes. E a prefeita havia encaminhado isso em 2024, também nos 400 milhões do empréstimo dessa casa. Essa casa já havia cobrado, fez uma audiência pública discutindo sobre isso, e parte desse dinheiro será gasto também com macro e micro drenagem em Vitória da Cruz para resolver esses problemas. Também esse dinheiro aprovado ainda está sob a conduta lá do governo federal, esperando a liberação do governo federal, que passa pela Casa Civil, do Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. Parece que está sentado em cima desses papéis para a liberação desse recurso, para que a prefeita possa trabalhar pela macro-drenagem e a melhoria da infraestrutura de Vitória da Conquista e elevar a Conquista ao que ela já está hoje, como das melhores cidades da Bahia para se viver, mas elevando ainda mais para que nós podemos nos tornar a cidade, se possível, a melhor do Brasil. E esse esforço do governo municipal, da Câmara Municipal, tem sido feito nesse sentido. Às vezes, outras esferas de governo, como o estadual, como o federal, que esbarra sobre a burocracia ou a enrola política mesmo e danifica e prejudica o nosso povo. No mais, muito nosso bom dia.
Parabéns, parabéns, Nelson, pelo seu discurso. Inclusive, a prefeita Sheila Lemos já anunciou a drenagem de esgotamento pluvial do bairro Alegria, passando pelaquela tábua, cruzando ali a Avenida Integração, passando pelo Jurema, Rua Caracas. Já está em processo de licitação essa drenagem que não foi feita em outros governos. Prosseguindo com a sessão, ouçamos nesse momento a excelentíssima senhora vereadora Márcia Viviane, do Partido dos Trabalhadores, para dirigir ao parlatório, à tribuna, e fazer o seu discurso pelo tempo de até 3 minutos. Líder de bancada de oposição, Márcia Viviane. Muito obrigado a todos que prestigiam a sessão nessa manhã aqui no auditório. Carme Lúcia, registrar a presença de Carlão Som. Carlão Som presente em todas as sessões ordinárias desta casa. Muito obrigado. Alexandre também ali do gabinete de Ricardo Gordo, nosso amigo.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos que nos acompanham pela Rádio Câmara, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, senhoras e senhores aqui presentes, muito bom dia. Nessa manhã, né, nós queremos também fazer um cumprimento muito especial ao presidente da Associação do Vila Américo, Hélito Mancha, que foi, né, fez um papel fundamental naquele momento da perda da moradora, né, dessa mulher negra, batalhadora, Rosânia, ali na comunidade do Vila América, e cumprimentar a todos que estiveram aqui presentes, recebendo essa moção de aplauso, principalmente a sua filha Bia e as suas netas, né, e Laura, que fez a fala aqui. O nosso mandato, né, em diálogo com a família, em diálogo com Bia, que é a sua filha, né, fez a indicação de dar nomenclatura ao posto de saúde, à unidade de saúde da família do Vila América, que era tão frequentada por Rosânia e seus filhos, né, para prestar esta homenagem. Então, a gente ingressou hoje com o projeto de lei, foi feita a leitura, estará tramitando, então, em breve, essa homenagem ali para a comunidade local do Vila América. E eu queria trazer nessa manhã, nós estamos aqui finalizando o mês de março, um mês que é dito, né, um mês de, para as mulheres, de luta, do enfrentamento da violência contra as mulheres, todas as suas formas de violência. Infelizmente, os veículos de informação a cada dia transmitem os números absurdos de feminicídio, de estupro, de violência contra as mulheres, mas nós temos aí a política pública do presidente Lula, junto com o Ministério das Mulheres, onde foi aprovado um pacto pela vida das mulheres, envolvendo as três instâncias mais importantes de um país, né, democrático, que é o judiciário, o executivo e o legislativo, nessa responsabilidade de imprimir ações, projetos de lei, para que a gente possa realmente reduzir esses números de violência contra as mulheres. E aí, recentemente, foi aprovado no Senado Federal, né, o acréscimo na lei do racismo, também a misoginia como um crime. Então, a misoginia, ela inicia, né, com essa discriminação da mulher, do gênero, e ela que leva, inclusive, induz aos casos de violências mais severas. Então, é importante que a gente realmente se debruce na lei que foi aprovada pelo Senado Federal, que estará indo para a Câmara dos Deputados. Já estamos vendo aí, veiculando diversas fake news em relação à lei, e é uma lei que ela enxuta, mas é uma lei que é muito importante neste momento que a gente atravessa, né, esses números, essas estatísticas em relação ao nosso país, em relação à violência contra as mulheres. Dá até angústia a gente abrir os noticiários diariamente, se debruçar nas páginas com histórias de mulheres que foram interrompidas pelo simples fato de serem mulheres. Então, nós queremos nos manter viva na sociedade, trabalhando, criando os nossos filhos, podendo estudar, podendo frequentar os lugares, andar livremente, sem medo, e a gente precisa realmente de leis que venham garantir essa segurança e essa igualdade entre homens e mulheres. Então, quero aqui mais uma vez, né, falar da importância do presidente Lula nessa sensibilidade e dizer também que Vitória da Conquista precisa adotar políticas públicas que possam, né, fazer esse enfrentamento da violência contra as mulheres aqui no nosso território. Muito obrigada, bom dia e bom final de semana a todos e a todas.
Concluído o pronunciamento da excelentíssima senhora vereadora Márcia Viviane, do Partido dos Trabalhadores, ouçamos nesse momento o excelentíssimo senhor vereador Adnilson Pereira, do Partido União Brasil, que dirige ao parlamento a tribuna, faça seu discurso, seu pronunciamento, seu comentário, por até o tempo de até 3 minutos. Com a palavra, Adnilson Pereira.
Obrigado, senhor presidente.
Pois não, toca para frente, meu filho.
Senhor presidente, ilustres colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, cumprimentar o público que está aqui nessa casa, nesta manhã, nos dando essa honra para estar aqui ouvindo essa sessão, ouvintes da Rádio Câmara em toda a nossa zona rural, ouvindo a sessão dessa manhã. Quero, falando de zona rural, eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Marcelino e a sua esposa, a nossa irmã Adinailda, que está neste momento ouvindo, Janderson, essa sessão ali no São Domingos, e mandar um abraço para todos os moradores do povoado de São Domingos. Senhor presidente,
pois
chego,
não.
Chego nessa manhã, nessa tribuna, muito agradecido a Deus por esta oportunidade, pelo momento que Ele nos concede de estar aqui para debatermos sobre o nosso mandato. Ainda é preocupação deste vereador, como sempre, ali os problemas do bairro Lagoa das Flores. Eu falei aqui já por 2 vezes e volto a falar sobre uma terraplanagem que está sendo feita ali no centro industrial, principalmente ali no fundo da Ambev, da Itaipava, e ao lado, onde essa terraplanagem só leva problemas, dificuldades ali para o bairro Lagoa das Flores, quando se faz ser um planejamento. Informamos a Secretaria Meio Ambiente, ficou para a Ana, a Secretária Meio Ambiente, nos dar um retorno se tem ou não a liberação ou a licença, até mesmo a alvará de construção, Muniz, para aquela obra, mas os transtornos só vai ali para a Rua da Parmalat, no bairro Lagoa das Flores, e também a Rua da Flora. E sempre eu tenho falado aqui sobre essas situações. Muitas vezes existe aquela cobrança que o vereador não faz nada. O vereador, ele não faz, mas o vereador cobra, fiscaliza. E é isso que eu faço ali, venho cobrando para o bairro Lagoa das Flores. Há anos e anos, os problemas ali da Rua da Parmalat só crescem. E cresce ainda com uma obra dessa, onde faz uma terraplanagem, tira a vegetação, a água desce ali da Serra do Periperi, direcionando todo o fluxo de água ali para o bairro Lagoa das Flores. Então, só existe problemas de muita água ali no bairro Lagoa das Flores. Então, Neste momento, eu quero que essas informações cheguem para a secretária de Meio Ambiente, que nosso gabinete ainda espera pelo retorno, que não chegou ainda, das informações, se existe realmente o alvará de liberação, o projeto de liberação ou não, ou se eles estão fazendo
um
ali da maneira como eles estão querendo fazer. Dizer também que segue as manutenções no bairro Lago das Flores, sempre teve informado. Dizer para a comunidade que está aí muita chuva, então o povo cobrando muito, mas chovendo é impossível de continuar com todas as manutenções ali no bairro, mas a prefeitura está ali a cada dia, a cada momento, levando soluções para os transtornos ali das ruas do bairro de Lagoa das Flores. Também uma satisfação deste vereador, quando nós cobramos a ampliação e a reforma da escola Francisco Antônio de Vasconcelos, no povoado de Cabeceira. E ali está, doutor Hilton, essa obra foi assinada pela prefeita, uma indicação deste vereador, até mesmo emenda parlamentar, deste vereador, e a obra está ali a todo vapor, ali na reforma e ampliação da escola Francisco de Antônio de Vasconcelos, ali no povoado de Abelhas. No povoado de Cabeceira.
30 segundos para fechar raciocínio.
No povoado de Cabeceira, ali a escola Francisco Antônio de Vasconcelos. E temos também ali em Abelhas um terreno que foi doado, Jantes, para a construção também da escola. Nós estamos aí em conversação com o secretário, a prefeita, para nós, assim, darmos o início aí, todas as conversações de projeto, para que também Abelhas receba ali um colégio municipal à altura do que aquele povoado precisa. E o mais, Deus abençoe a todos.
Para a conclusão semana. Do tempo, tocando em frente à sessão, ouçamos nesse momento o excelentíssimo senhor vereador Ricardo Gordo, do partido PSB, que dirija ao parlatório a tribuna e faça seu discurso, seu pronunciamento pelo tempo de 3 minutos. Olha a hora, em Vitória da Conquista, na Bahia. São precisamente 10 horas e 39 minutos. Muito obrigado a todos e a todos que acompanham a transmissão da sessão pela Rádio 90.3, Rádio Câmara, a rádio que toca no seu coração.
Senhor presidente, exercício, meu irmão, meu parceiro, grande ser humano, Hermínio Oliveira.
Idem, idem.
Público presente, ouvintes da Rádio Câmara 90.3, o nosso bom dia.
Bom dia. Saudar
o nosso público, na pessoa do nosso amigo Hilton, procurador, que deu o nó nessa gravata aqui, que foi bonita demais. Mas dizer, gente, agradecer a Deus por me dar a oportunidade mais uma vez, e dizer que eu tenho alguns vereadores aqui que estão desperdiçados. Era para estar trabalhando na ONU ou estar no Senado Federal. Com tanto problema e conquista, estamos falando de PIB de Portugal, lá de Cuba, do Líbano.
Muito bem.
Então, essa inteligência é para estar na ONU. Vamos articular com o Trump. Vamos trabalhar na ONU. Para falar do PIB de Líbano, de Cuba, a cidade toda triturada, cheia de problema, e a gente aqui vem falar de problema de Cuba, pelo amor de Deus, me faça uma garapa, pelo amor de Jesus Cristo. Mas nessa manhã, já querendo agradecer pelos trabalhos do nosso competente delegado, doutor Fabiano Aurich. Doutor Fabiano, muito obrigado por esses anos dedicado na coordenadoria geral da Polícia Civil de Conquista. O nosso muito obrigado, doutor Fabiano Aurich. E já desejando boas-vindas ao novo coordenador, doutor Nelberto Costa, que chega para comandar a Polícia Civil, a coordenadoria. E já desejar também boas-vindas a doutor Kleber e doutor Elvander, que vão assumir a primeira e a segunda delegacia aqui do nosso município de Vitória da Conquista. E também, vereador Babão e doutor Anderson, fazer um convite. Era para convidar Nelson, que estava aqui, mas Nelson saiu. No próximo dia 10 até o dia 18 de abril, estaremos assinando a ordem de serviço com o ministro Rui Costa, dos 30 milhões para a drenagem da Avenida Ascendino Melo e da Praça Vitor Brito. 30 milhões é pouco? É. É pouco? É. Mas já é um início e buscando a solução para a drenagem da Avenida Ascendino Melo com a Praça Vitor Brito. Agora ontem, o nosso mandato hoje, o mandato do vereador Ricardo Gordo, é um mandato para o social, é um mandato para quem mais precisa, é um mandato para a população. Ontem, com muita emoção, vereador Hermínio Oliveira, nós inauguramos o núcleo do Bahia Sem Fome, da Cozinha Solidária do Projeto Maria Nilza. Projeto este que tem o nosso apoio. E a partir da semana que vem, graças ao empenho dessa guerreira de Nazaré, nossa irmã Nasa, vamos distribuir 2.400 quentinhas por semana para as pessoas com vulnerabilidade social. Ontem, o deputado Valdenor que doou a cozinha e o kit de panificação, além do carro zero quilômetro, para a gente entregar as quentinhas. É o nosso mandato, trabalhando pelo social. E ontem também fizemos a inscrição para 20 pessoas para fazer o curso de corte e costura. Aí vocês perguntam, tem o que, Gordo, a ver você falar de um curso de corte e costura? Mais 2 minutos, por favor, Oliveira.
Mais 1 minuto para a conclusão do tempo, Gabi.
E aí vocês me perguntam, Gordo, o que é que tem a ver curso de corte e costura? Essas 20 pessoas que fizeram a inscrição, graças ao IDAC, graças ao mandato do deputado Fabrício Falcão, graças ao mandato do vereador Ricardo Gordo, sabe o que vai acontecer, Oliveira? No final do curso, nós vamos anunciar, vocês fizeram o curso e cada mulher vai ganhar uma máquina zero bala para fazer o seu trabalho particular nas suas casas ou nas suas empresas, se Deus quiser, no futuro. Amém. É o nosso mandato trabalhando pelo social. E também das boas-vindas ao time de Taiobeiras, que no próximo domingo estará aqui em Conquista para uma grande confraternização com o tradicional Baba da Creche, um dos melhores babas de Vitória da Conquista. Então, das boas-vindas, Manelão e toda a galera lá de Taiobeiras, próximo domingo, a partir de 9 horas, aqui em Vitória da Conquista. No mais, é desejar
mais
30
segundos para fechar raciocínio.
No mais, é desejar um bom final de semana a todos, de muita muito paz, obrigado, de muita alegria. E se for da vontade do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos aqui na próxima quarta-feira. Um final de semana sem ver o Vasco, mas é isso mesmo.
Tocando em frente à sessão, no grande expediente, ouçamos nesse momento o vereador Paulinho Oliveira para dirigir a tribuna, o parlatório, e fazer sua fala, seu discurso, seu comentário pelo tempo de até 3 minutos. Vai acontecer, através da Câmara de Vereadores, o primeiro fórum da indústria, comércio e logística nos dias 30 e 31, no SETE Senat, que reunirá muitas lideranças de Vitória da Conquista, do Sudoeste, do Estado da Bahia e do país. Com a palavra, pelo tempo de 3 minutos.
Senhores e senhoras vereadoras, gostaria de fazer e pedir à comunidade, está desaparecido um morador do bairro Guarani, Anualdo, conhecido como Dida, né? Moro no bairro Guarani, foi visto pela última vez na segunda-feira, e a gente pede às forças de segurança, às pessoas que compartilhem nas suas redes sociais, para que a gente possa estar ajudando essa família a encontrar aí o nosso amigo Dida. Mas, senhores e senhoras, ontem eu presenciei um acidente, graças a Deus, sem muita gravidade, mas não é o primeiro acidente que acontece no cruzamento da avenida da rua Olavo Ramos com a Grimaldo Estrela, no bairro Guarani. E também no cruzamento da avenida Itabuna com a Sergipe. E a gente chama atenção aqui e a gente pede o secretário Luiz, que é um secretário que sempre está atendendo as demandas dessa casa, para que faça uma intervenção, ou coloca placas de sinalização, ou quebra-mola, que faça um estudo para que a gente possa acabando com esses acidentes, porque vidas estão sendo ceifadas no trânsito de Vitória da Conquista e precisa de uma atenção especial. E aí foi feita uma ligação para o SAMU, né, 192, e o SAMU falou que não vinha porque o rapaz só teve um problema no pé. Aí eu fico pensando, poxa, é só um problema no pé? Não teria que vir dar um socorro à vítima? Então é preciso, né, a gente precisa de uma resposta aí do pessoal do SAMU, uma nota, porque, eu falo porque estava presente no momento, que foi ligado para a central, e aí não foi dado socorro ao rapaz. E vamos falar aqui também da questão dos buracos em Vitória da Conquista, onde eu estive na IMURCO para falar com o novo diretor, né? E não consegui, me marquei para o dia 31 para falar com o diretor da IMURCO a respeito da buraqueira que se encontra em nossa cidade, que precisa de uma força-tarefa, né? Acho que tem que ter um cronograma especial e rápido, né, para chegar e fazer mesmo, porque a situação está crítica devido às chuvas em nossa cidade. Eu vou estar reunido com ele, e aí cito o bairro Guarani, Aparecida, Iracema, Sumaré, Petrópolis, sim, em toda a cidade, mas tenho certeza que a prefeitura deve fazer uma força-tarefa em breve para estar resolvendo essas situações aí, porque a cidade está um caos. Muito obrigado.
A prefeitura já tomou a iniciativa, está fazendo a licitação, a empresa IMURC ganhou a licitação por 9 milhões para fazer a operação tapa-buraco geral na cidade de Vitória da Conquista. Prosseguindo com a sessão, ouçamos nesse momento o excelentíssimo senhor vereador Antônio Ricardo Babão, que pronuncie pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, criatura.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, público aqui presente, fazer aqui, continuar as palavras aqui, como Paulinho falou, Gordo também citou aqui, eu acho que foi na sessão passada, sobre a operação Tapa Buraco. A gente pede aí um pouco de paciência, onde as pessoas nos procuram e a gente faz a indicação, como ali a Zona Oeste de Conquista, estivemos na reunião ontem na IMURC, iniciou ali no alto do Ibirapuera, umas duas ruas, mas felizmente choveu novamente, porque também a seca, ia ser uma das maiores secas que nós tivemos nos últimos tempos, no nosso, principalmente aqui na nossa Bahia. E aí Deus sabe de todas as coisas e mandou a chuva. E vai continuar mandando, que chuva é bom, água é vida. Principalmente para o homem do campo, quando a gente chega ali, onde limpamos mais de 140 tanques, mais de 4 açudes, e hoje a gente vê
tudo
ali,
cheio.
Já a água, tudo cheio ali. Então, isso é uma maravilha, né? É até uma recompensa do trabalho que a gente vem fazendo junto com o governo do estado, Jerônimo, com a ACAR, nosso amigo Jean, e o nosso deputado Fabrício Falcão e Daniel Almeida, que colocaram as emendas. E aí, conversamos na IMURC, que a partir de terça-feira já está ali uma equipe concluindo o Ibirapuera e fazendo Bairro Brasil, Ubis 2, Ubis 3, Santa Cruz, toda aquela localidade ali, Bruno Bacelar, que nós fizemos a indicação e cobramos. Então, tenha um pouco de paciência. E você da zona rural, não parando em momento algum de estar aqui acompanhando também as previsões de chuva, não adianta passar a máquina agora nas estradas da zona rural e também cascalhar, porque cascalho não combina com chuva. Se colocar lá, chover mais forte ainda, aí que ninguém vai conseguir trafegar nas estradas da zona rural. Mas hoje recebemos aqui o seu Adelvite, aqui, essa grande liderança da Boa Sorte, e ele mesmo falou, vamos ter paciência, que assim que as chuvas dão uma trégua aí, você pode mandar as máquinas, já está no cronograma da secretaria. E, senhor presidente, para aqui falar também um pouco de política. Eu falei que aí não ia comentar mais de política nacional nessa casa, ficar debatendo quem é bom, quem é ruim, direita e esquerda. Eu acho que o nosso trabalho aqui é trabalhar pelo povo, mas nós não podemos aceitar o desrespeito que a ACM fez com nossa cidade. Eu já sei, a gente já tem certeza que Jerônimo vai ser reeleito, porque é um dos governadores que mais trabalhou pela Bahia nos últimos tempos. São 417 municípios e 417 municípios que têm obra. Mas é a falta de respeito. Ele, né, a prefeita Sheila coloca à disposição a ser vice na chapa de ACM e ele dizer que o COCAR é mais competente, é mais eficaz, tem as regiões do interior, que eu garanto que ele não trará, e provo, para concluir, senhor presidente,
pois não,
ele não trará, se trouxer uma ou duas prefeituras daquela região dele para apoiar a ACM, porque todos estão fechados já com Jerônimo. Eu quero ver onde é que ele vai agregar e trazer as pessoas. Então, foi uma falta de respeito com Conquista, mais uma vez, mas a gente já sabe, nós sabemos que Jerônimo está reeleito, mas a prefeita Sheila, a gente tem até que, né, ficar até solidarizar ela. Como eu gosto da prefeita Sheila, todo mundo sabe meu posicionamento institucional que eu tenho com ela, que a gente vem trabalhando junto com essa cidade melhor. Ela sabe que eu não apoio o grupo político dela, mas mesmo assim, ela sabe o compromisso que eu tenho com Conquista. E ela sabe, e eu sei o compromisso também que ela tem com Conquista, então a gente fez uma parceria para ajudar a Conquista. A gente fica com pena até pessoas que ganharam eleição na base do governo dela, que foi reeleito, está dando bola nas costas dela.
30 segundos para fechar.
Imagine a CM Neto se vai ter preocupação com Conquista, que ele nunca teve e nunca colocou nada aqui dentro. Se a CM não tem... Agora a gente fica triste é ver pessoas que usaram a máquina, foram eleitos e hoje dá bola nas costas da prefeita Sheila. Isso que a minha mãe sempre me ensinou e vou continuar repetindo nessa casa, meu amigo Tio Nadi. A virtude do homem é a gratidão. A virtude de um homem é a gratidão. Então
para
a gente tem que ser
grato. Tempo.
Nos ajuda e ajuda a ajudar o povo. Então, bom dia a todos. Prefeita Sheila, pode ter certeza que isso não vai abalar a senhora e a senhora vai continuar fazendo o trabalho por Conquista, que a senhora vem trabalhando. Esquece a CM, esquece esse que dá bola nas costas da senhora, porque a senhora é muito maior do que esse povo. Muito bom dia e muito obrigado.
Tocando avante a sessão, prosseguindo, dando prosseguimento, ouçamos o excelentíssimo senhor vereador, subtenente Muniz, que dirija ao parlamento, tenente. Tenente, para falar sua polêmica aí na tribuna, o orador da vez agora no grande expediente, com a palavra, som aberto, ok?
Sim, senhor presidente exercício, nobres colegas, vereadores, Nilson Pinheiro, está nos acompanhando sempre, Nilson, em nome de você, de Carlão aí, saúdo todos os presentes, nossos ouvintes da nossa rádio Câmara, e também das nossas redes sociais. Sigam lá, @ Subtenente Muniz, e acompanhem o nosso trabalho diário na zona urbana e na zona rural da nossa cidade, que a gente não para. Queria também, Márcio, eu tenho rodado muito na zona rural e tenho recebido muitas reclamações. A gente sabe que as chuvas elas não cessaram ainda. Mas existem algumas providências que elas podem ser tomadas. Por exemplo, tem estradas da zona rural que elas hoje são intransitáveis. A patrol não dá para fazer um serviço. Vamos ali com uma retro, tapa aquele buraco, o carro passa até passar o período chuvoso. Daqui a pouco eu vou ligar para o secretário Breno, vou propor isso, pelo menos naquelas regiões mais afetadas, porque as pessoas estão sofrendo demais. Hoje, na região da Lagoa de Maria Clemência, ali para dentro, nas nove comunidades, uma ambulância não chega, uma viatura não chega. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade como gestor, de pelo menos amenizar. Troque as patrols nessa época por retros e vamos ali tapar aquele buraco ali para o carro poder passar. Vamos colocar uma pedra no buraco que está aberto para não deixar esse povo sem o direito de deslocar, de sair da sua casa, de ir na feira, de ir na farmácia, na padaria. É muito triste a gente ver isso. mas eu tenho certeza que com a sensibilidade de nosso amigo Breno, ele vai nos atender e vai ajudar aquelas comunidades. Ainda precisamos também de escoar água ali, o Pradoso está ainda muito lugar lá, recebi um vídeo aqui agora de uma família que está dentro da água, a gente precisa tirar, a gente precisa ajudar esse povo que tanto sofre. Mas vamos para outras questões. Eu fui surpreendido essa semana, nós temos aqui, Bibia, uma escola cívico-militar em Vitória da Conquista, situada ali na Polícia Rodoviária Estadual, na CIPRV Brumado. E ali é uma das escolas infantis mais eficientes de toda a região. São mais de 300 crianças que estudam no sistema cívico-militar. Mas os pais dessas crianças foram surpreendidos essa semana com a informação de que os policiais não poderão mais trabalhar na escola. Ou seja, tirou o militar. Acabou a escola. Mas quando o pai coloca a criança na escola, Hermínio, ele coloca ali e ela fica naquela luta para conseguir aquela vaga, porque é cívico-militar.
A disciplina.
Então ele não tem mais o interesse de deixar seu filho lá. Por quê? Eu vou sair do Alto Maron, como tem gente no Alto Maron, no Primavera, que freta o carro para levar essa criança para lá, tira de escola particular. Amigo Vadinho Barreto, por quê? Porque eles confiam no ensino cívico-militar. Aí vem uma nota dizendo que falta assinatura de um contrato. A escola funciona desde 2018. Quero aqui até parabenizar o ex-comandante da Polícia Rodoviária.
30 segundos para a conclusão do tempo.
O ex-comandante, Tenente-Coronel Selmo, que foi um dos idealizadores ali, e que essa escola faz um sucesso danado. Então que repensem Polícia Militar, Estado da Bahia e Prefeitura, e façam retornar a escola municipal Coronel Pinto Paca ao sistema de cívico-militar, com os policiais da Polícia Rodoviária trabalhando conforme era. Então, obrigado a todos e espero a resposta sobre essa situação. Estamos
parabéns
de olho e fiscalizando.
Ok. Dando prosseguimento na sessão ordinária, ouçamos a excelentíssima senhora vereadora Cris Rocha, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, para fazer seu discurso, seu pronunciamento. E Kaique, e registrar a presença de Kaique, que faz o trabalho de comunicação para Cris Rocha. Registrar a presença de Janderson, que faz programa evangélico na Rádio Brasil FM. E Renata, intérprete de Libras, prosseguindo aqui com a sessão. Pode falar, criatura boa. Muito
Quero
obrigado, Anderson.
Saudar o nosso presidente, que está assumindo
segunda
a mesa
vice-presidente,
hoje, Hermínio Oliveira.
Muito obrigado, viu?
Todos os nobres vereadores aqui presentes, vereadoras, ouvintes da Rádio Câmara, público presente, bom dia. Como é papel de nós, vereadores, né, nós precisamos também prestar contas daquilo que nós realizamos em nosso mandato. Né? E hoje, em específico, eu quero falar do bairro Lagoa das Flores e da Unidade Básica de Saúde, que é a Unidade 1, que estamos pleiteando ali para aquele bairro, junto ao Governo do Estado e junto à Prefeitura Municipal. Então, nós sabemos, né, que o bairro Lagoa das Flores ele enfrenta uma dificuldade histórica em relação à regularização fundiária. E hoje nós não dispomos de um terreno público disponível e em local estratégico naquela região para que a gente possa, de fato, concretizar a construção de unidade básica de saúde. Então, diante disso, né, até o momento, ainda não foi possível identificar esse terreno que deve ser adequado para esse fim, né, para a construção do posto de saúde. Mas, no entanto, eu quero afirmar que o meu mandato não medirá esforços, nós seguiremos em diálogo com a Prefeitura Municipal, no qual nós contamos muito com a sensibilidade da prefeita Sheila Lemos, para que a gente não deixe, né, com que esse recurso que já está cedido pelo Governo do Estado, através do PROSUS, se perca, mas para que a gente possa garantir que, de fato, a gente consiga esse terreno para a construção da Unidade Básica de Saúde da Lagoa das Flores. Quero dizer também que já estamos em diálogo junto com o Governo do Estado, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, com a nossa secretária Roberta Santana, para buscar uma alternativa viável para a construção dessa unidade. Nós contamos com o apoio também do nosso deputado Fabrício Falcão, que tem feito uma grande articulação junto com o meu mandato para a gente conseguir alcançar a construção dessa unidade tão esperada pela população da Lagoa das Flores. Estamos, inclusive, avaliando uma possibilidade de uma permuta público-privada que possa viabilizar a aquisição de um terreno apropriado para a implantação da unidade. É importante destacar que esse é um investimento, como eu já disse, já conquistado